vai ouvir agora a mensagem da semana.
A bênção do nosso Deus esteja sobre a tua vida. Deus maravilhoso que se aproxima de nós. Tem chovido muito esses tempos, também no Paraguai, onde a Grazi vai, na região lá no rio Pilcomádio, uma região meio inóspita, pessoas com poucos recursos, né? Uma região divisa da Paraguai com a Argentina, no Chaco. E por algum motivo, eu senti de falar sobre um tema hoje. O tema é barro. O que a Bíblia tem a falar sobre o barro? Né? Eu trouxe um pouquinho de barro aqui. Ele está protegido aqui, porque senão a minha mão vai ficar bem. É, a gente não pode dizer suja, né? Porque a terra não é suja. Sabem por quê? Porque nós fomos feitos do barro. Tem alguma coisa a ver? Né? Fomos feitos do barro. Já que hoje é o dia do homem, o primeiro homem foi feito com que material, né, irmã Maria? Barro. A Bíblia fala do pó da terra. Mas o pó da terra sozinho não cria liga, precisa de alguma coisa a mais que Deus providenciou para fazer o homem, né? Do barro. Vamos ver o que a Bíblia fala tudo sobre barro. Será que o barro é importante? Então vamos lá, nós vamos ler vários textos da Bíblia, vamos caminhar um pouco sobre a Bíblia, meditando sobre o barro. E começamos lá com Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Gênesis 2, 7. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Interessante essa maneira de expressar como Deus faz o ser humano. Nas outras criações dos outros animais, e todos eles, apenas Deus diz que eles vão surgir, né? E façamos tais animais, e Deus fez os animais. Mas no homem, Deus pega e forma, ele põe a mão na massa. A mão de Deus está presente na formação do homem, ou do ser humano. Algo especial é transmitido da mão de Deus para esse ser diferente, esse ser que deveria ser bem especial. Interessante que depois a Eva é formada, né? E a Eva já é feita de um material assim um pouco já melhorado, não é isso? Feito da costela do homem. Não sabemos se Deus também usou um pouquinho de barro junto para, né, criar mais forma, né? Mas na Bíblia não fala, a Bíblia só fala da costela. Mas a questão é interessante do barro. Deus pega e forma com as suas mãos o homem. E depois que ele forma o homem, ele sopra nas suas narinas e de repente o ser humano respira. Mas não só respira, ele tem uma alma que vive. Algo especial está dentro dele. Não só como qualquer animal, mas algo especial de vida, Deus soprou dentro dele. Não foi só ar, mas essa alma, o espírito que Deus colocou no ser humano. Tão especial Deus fez cada um de nós. E Deus tocou o ser humano com a sua mão, com o seu ser. E isso é tão especial para a gente perceber que Deus quer bem aquilo que ele faz. E vocês sabem que tudo aquilo que Deus ama muito e quer muito, tem alguém que quer estragar tudo que Deus faz, tudo que Deus ama, tudo que Deus quer bem, alguém quer destruir isso. E aí aconteceu algo muito complicado, que até hoje a gente não entende muito bem, que é o pecado. Como é que entrou o pecado no mundo? E veio essa serpente, na verdade, o espírito do inimigo, se apoderou desse animal e ardilosamente começou a conversar com Adão e Eva. No texto original hebraico diz que Adão estava junto com Eva, mas só Eva reagiu. Adão ficou quieto. As mulheres dizem que quando os homens têm que falar, eles ficam quietos. E quando eles não têm que falar, ou quando eles falam, né, demais, eles deveriam ficar quietos. Mas o Adão não estava atento. Por algum motivo ele silenciou. E a Eva aceitou aquela conversa. E estamos agora no capítulo 3, versículo 7, versículo 5. Gênesis 3, 5, onde começa esse grande complicador do relacionamento de Deus com o ser humano. Por que será que aconteceu isso? E aí a serpente, falando com a mulher, disse: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, daquele fruto que Deus disse para não comer, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E aquele som daquelas palavras, ser como Deus sereis. Ai, que coisa especial, ser como Deus. Porque nós aqui somos feitos só de barro, né? Como é que é ser Deus? Né? Aquele que faz as coisas, aquele que conhece o poder, todo o conhecimento. Então, comeram da fruta que não deveriam. Tudo isso é uma linguagem para a gente entender o que aconteceu lá no profundo do coração do homem e o que veio como consequência de tudo isso. Como Deus sereis. E o barro deixou de ser apenas criação, ele quis ser mais. E houve a separação entre Deus e o homem. Mas quando Deus viu o homem se separando dele, Deus sentiu muito. Eu sinto a mão de Deus meio que querendo: por que você se separou de mim? Por que você se afastou de mim? Deus sentiu muito a separação, mas era inevitável. E o homem se afasta do seu Criador. Mas Deus não desiste. Deus vai atrás do ser humano. Deus, ele não pode deixar que o ser humano se perca, porque algo de Deus ficou naquele ser humano, criado à imagem e semelhança. O pecado manchou a imagem e semelhança, mas não destruiu a imagem e semelhança. Ela está lá. Ela está manchada, escondida, mas ela está lá. E Deus estende a mão em direção ao ser humano. E ele vai ao encontro, ele vai atrás. E nós temos textos que percebem o amor de Deus. Salmo 139, vamos dar uma olhada no que acontece quando a gente sente Deus estendendo a mão, procurando. 139, versículos 13 a 18, o Salmo de Davi, onde ele é inspirado para perceber quem eu sou realmente, quem é o ser humano, como eu fui formado. Salmo 139, 13: pois tu me formaste, pois tu formaste o meu interior e tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria sem jamais chegar ao fim. Assombrosamente maravilhoso, diz o texto aqui, fomos formados. O homem está longe de Deus, mas ele percebe o amor dele procurando alcançá-lo. Deus quer trabalhar no nosso coração. Deus quer que nós nos aproximemos dele novamente. E ele faz de tudo para que nós cheguemos de volta a Deus. Ele envia seu próprio filho para que toda a humanidade volte para Deus. Porque ele quer tocar você novamente. Deus quer tocar na tua vida. Assim como ele fez lá no começo. E quer continuar tocando no teu coração, na minha vida. E talvez você não perceba, mas Deus está fazendo isso mais do que você pensa. Deus está tocando em você mais do que você realiza. Porque nós somos muito ligados a sentimentos, ao que nós sentimos, né? Mas tem coisas que Deus faz que você não sente, mas está presente. Deus está agindo. Deus está fazendo a sua maravilhosa obra. Como é bom saber que Deus está presente e que Deus se importa. Porque não existe ninguém igual a ninguém, né? Todos são especiais. Nunca houve ninguém igual a você, não há e nunca haverá. Você é único para Deus. Você é especial. Vamos continuar vendo essa obra maravilhosa de Deus formando a nossa vida, formando o nosso interior, formando o nosso ser, no Salmo 103. Salmo 103 novamente fala de como Deus age em nós. Salmo 103 é para mim sempre especial, que era o salmo preferido do meu pai. Por algum motivo eu lembrei isso. Meu pai já faleceu há muitos anos, mas minha mãe me contava, esse era o salmo preferido do teu pai. Bom, e lá no versículo 13, Salmo 103, 13 em diante. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então aquelas pessoas que percebem Deus esticando a mão, e elas voltam para Deus e temem a Deus e sabem que Deus é Deus e eu preciso dele. Deus se compadece. A misericórdia dele chega até nós. Versículo 14. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Sabe que somos barro. Deus sabe, claro, foi ele que começou a criar esse ser humano tão especial. Ele sabe que somos barro. A nossa estrutura precisa de ajuda. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. E assim o salmo continua louvando e apreciando a presença de Deus. Como é bom saber que Deus cuida de nós. Nós somos tão falíveis. Ontem éramos crianças, hoje já estamos, no meu caso, passando da metade da vida. E sabemos da expectativa que temos. A vida é complicada, é um mistério. Por que ela é assim? Mas a vida faz sentido quando você percebe que tem alguém tocando teu coração. Tem alguém fazendo algo muito especial com você. Nunca esqueça de que somos barro. De que precisamos ser tocados e amoldados por Deus. Deus sabe disso. E Deus faz coisas incríveis conosco. Às vezes o homem esquece que é barro e faz muita bobagem. Geralmente a gente faz bobagem quando a gente esquece que a gente é barro e precisa ser tocado por Deus, amoldado por Deus, né? O ser humano às vezes faz bobagem. Mas nós precisamos voltar a essa proximidade de Deus, onde Ele mexe conosco, onde Ele toca o nosso interior. E certo dia Deus falou com Jeremias, profeta Jeremias. E Deus diz: Jeremias, eu preciso falar com você. Tá bom, Jeremias disse, provavelmente Deus vai me chamar pro templo. Não, Jeremias, eu quero falar com você lá na casa do oleiro. Vai lá na casa do oleiro que eu vou falar com você. Jeremias disse: bom, eu quero saber o que Deus quer falar comigo, mas lá no oleiro, tá bom, eu vou lá na casa do oleiro, faz tempo que eu não vejo ele, então vamos lá na casa do oleiro, então vamos lá no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, capítulo 18, e vamos ver esse encontro que Jeremias tem com o oleiro, mas mais importante disso, o encontro que Deus tem com Jeremias, e Deus quer falar com ele, para ele falar para o povo. Jeremias 18, lá na casa do oleiro, Deus quer falar com ele, algo muito visual, muito claro e visível. E a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, o casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Assim como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel, o povo de Deus. Né? E aí Jeremias começou a entender o que estava acontecendo, como é que Deus age, como é que Deus trabalha em nossa vida. Eu cheguei a ver esse oleiro, quando eu leio esse texto, eu lembro lá de Araguacema, uma cidade onde nos anos 70 não tinha luz elétrica de dia, só tinha algumas horas de noite, e lá tinha um oleiro que fazia com um pedal, né, os potes de barro. Cada casa tinha algum pote de barro onde a gente pegava a água fresquinha do pote de barro. Ninguém tinha geladeira, né? Poucos tinham uma geladeira de querosene. Não tinha nada gelado. O fresquinho vinha do pote de barro. Então o oleiro tinha muito trabalho. E a gente via ele trabalhando com zelo e com cuidado, né? Aqueles potes rodando a roda e moldando barro com água, até que saía um pote bem bonito. Pois ele tinha que ser colocado do forno para ficar bem firme e resistente. E às vezes a coisa desandava, talvez o barro não estava bem no ponto, às vezes tinha alguma coisa dentro do barro e o pote não saía certinho. O que ele fazia? Desmanchava tudo e começava novamente a fazer o pote de barro, até que saía direitinho. Até que seria no ponto certo. E isso Deus queria falar com Jeremias: olha, dê uma olhada nesse oleiro. De vez em quando, estraga, a coisa não vai bem, ele pá, derruba o barro e faz de novo. Pega algum barro adicional, alguma coisa para melhorar o que ele estava fazendo. E assim, Deus quer que a gente seja bem construído, bem formado. Nosso corpo já está formado, assombrosamente maravilhoso é o nosso corpo. Mas Deus está formando algo que está dentro de nós, aquilo que está no nosso coração, o nosso caráter, o nosso ser. Deus está formando como o barro. Tem muita coisa para ser amoldada dentro de nós. E uma das maneiras que Deus usa é, às vezes, quebrar a gente. Às vezes a gente quebra. Às vezes a gente não sabe mais o que está acontecendo com a gente. Às vezes a gente põe a mão na cabeça, Deus, o que está acontecendo comigo? E uma pessoa que falou isso, Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não estou entendendo mais nada. É um amigo nosso chamado Jó. Se você ainda não viu falar de Jó, então vamos olhar um pouco sobre Jó, lá em Jó capítulo 10. Em Jó capítulo 10, temos um relato muito interessante do que Deus faz. Vamos dar uma olhadinha lá em Jó, um pouquinho antes de Salmos. Jó capítulo 10, versículo 8 e 9. Jó 10, 8 e 9. As tuas mãos me plasmaram, me formaram e me aperfeiçoaram. Deus, o corpo humano é tão maravilhoso. Porém, agora queres devorar-me. Lembra-te de que me formaste como em barro e queres agora reduzir-me a pó? No outro texto da Nova Linguagem de Hoje, diz: as tuas mãos me fizeram, me deram forma, e agora essas mesmas mãos me destroem. Lembra que me fizeste de barro? Vais me fazer virar pó outra vez? Deus, o que está acontecendo? Parece que você está querendo me destruir. Não, Deus não está querendo destruir ninguém. Deus está formando a gente. E as mãos de Deus, que Deus usa para nos formar, são muitas vezes as circunstâncias da vida. São tantas coisas que a gente não entende, os problemas, as dificuldades, as adversidades, as provações, as tentações, as coisas que a gente não sabe, por que está acontecendo. Parece que está tudo contra mim, mas Deus está formando a gente. Deus está quebrando a gente para fazer de novo, fazer melhor. E essa formação continua até o dia em que Deus nos chama, né? Opa, está na hora de subir para o andar de cima, né? Até lá Deus nos está formando. Até lá Deus nos está amoldando. Então não se assustem quando vocês estão no meio de muitas provações e dificuldades. Deus usa elas para formar. Por isso que a gente nunca deve esquecer que somos feitos de barro. Circunstâncias. Deus nunca para de te formar, a não ser que você se afaste dele e você endureça o coração. Porque daí o único jeito é quebrar mesmo. E aí a coisa fica mais doída ainda, né? Mas enquanto o barro está mole, tem chance de a coisa melhorar bastante. Todas as coisas ajudam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Essa é a ideia que Deus usa para nos formar, nos crescer, conhecê-lo melhor, ser mais íntimo dele, porque Deus quer te tocar, Deus quer colocar a mão em você e amoldá-lo. E como é bom sentir a mão de Deus. Às vezes dói, mas é uma mão abençoadora, é uma mão maravilhosa. E essa mão maravilhosa de Deus nós vemos em Jesus. Queremos dar uma olhadinha em Jesus, o que ele falou, João 9, versículo 6, lá no Evangelho de João, nós lemos João 6, agora vamos ler João 9, Lá em João 9 nós lemos novamente algo especial que tem a ver com barro. Jesus também estava ligado ao barro. Ele também tinha essa conexão com o barro. E havia ali um homem cego. E a notícia correu, olha, esse rapaz, ele já é cego desde que nasceu. E a notícia daquele tempo é assim, ele nasceu cego porque alguém teve culpa. Quem é o culpado? Os pais pecaram, ele pecou. Jesus disse, não, é para que a glória de Deus se manifeste. E aí, Jesus continua a conversar e dito isto, cuspiu na terra, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou e voltou vendo. Esse lodo tão especial com a saliva de Jesus, né? Que lodo era esse? E ele encheu os olhos de lodo. E nós vemos aqui Jesus tocando a alma desse homem. Desse homem que estava sendo rejeitado. Você já pensou? Você tem um defeito, você tem uma deficiência, você tem um problema. E todo mundo diz, ah, você pecou, você tem esse problema porque você deve ser coisa ruim. Né? Essa pessoa rejeitada. E Deus diz, não, meu querido, Deus te ama, Deus quer te tocar. E ele põe esse lodo, assim como o barro que Deus toca. Deus faz esse barro e coloca nos olhos. E ele volta vendo. Aí todo mundo fica assim, e agora? O que aconteceu? Quem fez isso? Deus tocando faz coisas maravilhosas em nós. Deus transforma situações que parece que não tem esperança nenhuma em algo maravilhoso. Assombrosamente maravilhoso nos formaste. E assim Deus continua tocando cada vida de uma forma especial, cada vida com a sua peculiaridade que só Deus conhece. O profeta Isaías fala diversas vezes sobre o lodo e sobre o barro. E lá em Isaías 64:8 diz claro, tu és oleiro, barro sou eu. Foi feito até um hino bonito sobre isso, né? Um cântico. E outra passagem com que nós queremos finalizar, algo para a gente nunca esquecer, que às vezes o barro esquece. Isaías 45:9. Agora nós lemos Jeremias, agora vamos um profeta antes. Jeremias 45:9. Onde Paulo repete isso depois em Romanos capítulo 9, é a ideia de que o barro reclama do oleiro. Ô oleiro, você não está fazendo direito o negócio aí. Vocês já viram o barro reclamar do oleiro? Como é que, né? Ou você não está, você está me fazendo sem alça, que negócio é esse? O barro, ele se deixa amoldar. Isaías 45:9. Ai daquele que contende com seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe forma, que fazes? A tua obra não tem alça. É uma maneira de falar, não esqueçam de que nós somos o barro e o oleiro é Deus que nos forma, que nos cuida. E Isaías diz ali naquele contexto sobre Deus. Eu sou o Senhor, versículo 5, e não há outro. Além de mim não há Deus. Depois adiante, versículo 6, para que saiba até o nascente do sol, até o poente, que além de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Várias vezes nesse capítulo é repetido, eu sou Deus, não há outro. E nesse contexto fala do barro. O barro nas mãos de Deus. Não existe bênção maior do que ser tocado por Deus, ser amoldado por Deus. E Deus nunca desampara aquilo que Ele cria. Ele estende a mão. Eu quero tanto tocar teu coração. Eu quero tanto estar perto. E às vezes a gente acha, ui, a mão de Deus vai dar uma mexida que vai doer. Às vezes dói até um pouco. Mas o resultado é maravilhoso. O resultado é sempre melhor. E que Deus continue nos formando. Eu preciso disso. Eu preciso muito que Deus me forme. Às vezes a gente resiste. Deus tenha misericórdia de nós. É bom estar com Deus? É bom ser tocado por Deus? Amassado por Deus? A mão dele é amorosa, cuidadora e zelosa. Deus quer fazer algo muito bonito de cada um de nós.
Você acabou de ouvir a mensagem da semana. Venha aos cultos aos domingos, 10 horas da manhã. Esperamos por você!